Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de outubro de 2021. Vocês estão ouvindo ao fundo passarinhos que eu gravei ali de uma maneira um pouco improvisada essa madrugada, 2 e pouco da manhã, não sei por que eu despertei e percebi uns cantos um pouco diferentes. Espero que o registro tenha feito justiça, parecia um momento bastante silencioso. Eles vão nos fazer companhia. Eu quero começar o episódio de hoje agradecendo a vocês. Eu não sei como é que eu retribuo, porque vocês têm sido, para mim, praticamente uma boia salva-vidas, né? Essas nossas conversas diárias, e não só as conversas aqui, que na verdade é um monólogo danado, mas as interações, os carinhos, as recomendações, as dicas, as conversas em paralelo, os cafés. Isso tem me ajudado a manter o nariz acima da linha da água, porque os tempos talvez não sejam fáceis ou talvez nunca tenham sido fáceis. Eu sigo no Twitter um canal extremamente interessante, volta e meia eu dou o link aqui para vocês, de um especialista em história romana, e outro dia desses ele estava justamente compartilhando uns desabafos do Sêneca, que é um filósofo romano. E quando você vê o Sêneca reclamando da completa insanidade, da completa mesquinharia, né, da completa irracionalidade dos seus contemporâneos, você vê que progresso é uma coisa bastante relativa. Então eu tenho que confessar, tenho que admitir, tenho que agradecer aqui que o Radinho, esse hábito diário, tem servido aqui como praticamente já usei a metáfora boia, que outra metáfora que eu posso usar, né, como se fosse aí um tubo de oxigênio em tempos irrespiráveis. É muito interessante que um raríssimo me mandou hoje de manhã, acho que meio para a gente, né, dar um pouco, se divertir um pouco juntos, um post sobre, acho que astrologia, em que é na hora que o cara tentou contestar, o cara falou, não, é o que eu esperaria de, sei lá, um aquariano com ascendente em touro no Mercúrio retrógrado, alguma coisa dessas. E eu fiquei sem saber o que, eu fiquei alguns minutos até conseguir responder, por uma questão simples, pensamento mágico. Pensamento mágico é um fenômeno absolutamente fascinante, porque eu fico me perguntando se esse talvez seja o segredo da verdadeira felicidade. Porque, e aí eu acho que eu vou ter que incluir uma coisa que para mim é um pouco difícil, porque eu nasci com algum tipo de defeito, ou perdi isso no meio do caminho, nem sei como, que é a questão de fé. Fé é um fenômeno também bastante profundo, bastante arraigado, faz parte da natureza humana. E fé é uma questão curiosa, porque mesmo quando o pensamento mágico ele é contrariado pela realidade, sei lá, o teu horóscopo não funcionou, você foi uma pessoa correta e mesmo assim desenvolveu uma doença horrorosa, ou você fez tudo direitinho na vida e foi injustiçado por alguém. Então mesmo quando a realidade contraria a expectativa que você teria baseada num pensamento mágico qualquer, seja lá qual for, tanto de algum tipo de justiça cósmica ou algum tipo de influências que a ciência não explica, mesmo quando a realidade contraria, o que se você tiver fé, você vai continuar acreditando mesmo assim. E quanto mais desafiadora for essa realidade, mais você vai, né, se ater à sua fé, e a sua fé vai ser realmente o seu bote salva-vidas que vai te manter lúcido, que vai manter a sua crença e a sua esperança funcionando, apesar de todas as evidências em contrário. Então, assim, fé, eu tenho que reconhecer, tem um papel fundamental, acho que na saúde da espécie inteira, acho que desde sempre. Como isso nasceu é difícil, eu não sou nenhum especialista. O que eu vejo é alguma primeira coisa que me vem à cabeça, e não é, acho que na explicação perfeita, nós somos uma espécie grupal. Certo? Numa espécie grupal que, a partir de um certo ponto, começou a criar regras de convivência. Sei lá, vamos cooperar, vamos colaborar, vamos trabalhar, vamos caçar juntos. Então a regra é, bom, se você matou um animal, se você caçou um animal, você não come, você traz para dividir com os outros. É uma bela regra, isso é muito comum em grupos de caçadores-coletores, você não se beneficia diretamente do que você consegue, você tem que compartilhar com o grupo. O que é muito. Aí como é que você reforça isso? Você pode dizer, olha, se você comer, vai te dar azar. E você vai perder sua sorte, você nunca mais vai ser abençoado e você vai ser excluído do grupo. Bom, em suma, a gente cria regras arbitrárias para tentar tornar o convívio mais fluido, né? E aí o que acontece? Como é que a gente sabe que está todo mundo seguindo as regras? Ou que um cara, sei lá, um participante novo, ele é confiável, ele entendeu, ele vai seguir as regras. Ele tem que, de alguma maneira, demonstrar. Ele tem que demonstrar que ele realmente está jogando o jogo. E aí ele pode demonstrar isso de várias maneiras. Podem ser maneiras, inclusive, bastante visíveis. Ele pode andar com uma camiseta verde-amarela do Bolsonaro, ele pode tatuar o time no braço, né? Ele pode se expor a coisas completamente insensatas em termos para demonstrar sua coragem, para demonstrar o seu compromisso. Ele pode tatuar, sei lá, você começa é quase uma corrida para ver quem consegue demonstrar melhor o seu pertencimento e a sua crença nas regras do jogo. Então, não sei se fé vem disso, né? Mas de qualquer maneira, é para quem não tem, ou para quem tem uma relativa dificuldade em entender isso de uma maneira intuitiva, de entender isso internamente, convenhamos que é bastante complicado. Isso talvez torne o pensamento mágico tão poderoso, porque você não tem como derrubar, né? Porque quando acontece alguma coisa que contraria, como por exemplo, né, dois aviões derrubam duas torres, matando milhares de pessoas ao mesmo tempo, e essas pessoas definitivamente não têm o mesmo ascendente astrológico, não nasceram, né, debaixo da influência do mesmo planeta e também não cometeram o mesmo pecado, então como é que você explica que 3 mil pessoas completamente diferentes tiveram o mesmo destino? E aí, como obviamente não faz sentido, você obviamente, por uma questão de fé, você pode dizer que são os desígnios e que isso não cabe a você entender, não cabe a você questionar, deve haver uma sabedoria maior do que isso. Então é legal porque não tem como você abrir uma brecha, né? Exceto, sei lá, caso algum evento especialmente traumático, aí talvez cada um aqui que por alguma razão qualquer tenha perdido a fé, tenha alguma história para contar. Mas em algum momento isso tudo para de funcionar. Mas de qualquer maneira, parabéns a todos os que conseguem manter a sua sanidade, a sua esperança, a sua saúde física, mental, conseguem ser cidadãos funcionais por conta disso. Para mim, o meu remédio é cultivar aqui o radinho, esse espaço. Isso me faz lembrar o final daquele livro do Voltaire, o Candide, onde ele chega à conclusão que a gente tem que cultivar o nosso jardim. Pois bem, o radinho, de uma maneira ou de outra, é o meu pequeno jardim. Falando em jardim, em cultivar, tem uma notícia que eu deixei de lado acabei não comentando, mas acho que ela é bastante oportuna, porque diz respeito aqui, talvez, ao que esteja acontecendo, ou que vá acontecer no Brasil, né? Obviamente as evidências estão se esfregando no nosso nariz, literalmente, né, se esfregando na forma de poeira e nuvens de pó e tempestades de areia. Mas o que acontece é que quando você tem aquíferos ou água debaixo da terra, que parecia, né, eu lembro o interior de São Paulo, várias regiões do Brasil, não, eu estou aqui em cima do aquífero, sei lá o que, Guarani, ele nunca vai se esgotar, aquela ideia de uma abundância infinita, né, que as coisas nunca vão terminar, que você foi abençoado pelo gigante, sei lá o que, da natureza, impávido colosso. Bom, veja bem, os Estados Unidos demonstram, e eles estão ali com uma crise hídrica que é gritante, que quando você tem um aquífero é uma reserva de água debaixo da terra, né? Está lá presa, né, no subsolo. Como é que a água foi para lá? Pois bem, é um processo lento. A água da chuva, a água de rios, ou seja, o que for, ela vai sendo filtrada pelo solo, ela vai entrando por frestas e ao longo de meses, anos ou décadas, ela vai se acumulando nesses bolsões, tá bom? São bolsões enormes e que a gente vem explorando a torto e a direito como se não houvesse amanhã. Então, a questão é que o alerta é que aquíferos, se você não respeita o tempo do aquífero, esse aquífero simplesmente vai para o saco. Esse é o termo científico, não é? Depois a gente fala dos prêmios Nobel. Aliás, estou super feliz com esses prêmios, tanto de física quanto de química, achei bem legal. Mas vamos lá. O que acontece é que um aquífero ele precisa de um tempo para se recuperar. Aliás, como tudo na natureza, precisa de um tempo, né? Se você atropela esse tempo, pois bem, né, a gente vive com as consequências. Então, o que acontece no mundo todo quando as pessoas cavam lá um poço, fazem lá um buraco para tentar tirar água do aquífero, durante algum tempo está tudo bem, aí as pessoas começam a tirar água que nem umas loucas, né, e aí o que acontece é que uma certa hora o poço começa a secar, e aí o que as pessoas fazem? Ao invés de tentar consumir menos ou de dar um certo tempo para o aquífero se recuperar, elas cavam o poço mais fundo. E mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, até você chegar num ponto em que o aquífero, o que você vai encontrar ali, primeiro já não vai ser uma água tão bacana, pode ter resíduos, pode estar misturada, mas também você pode estar matando o aquífero de vez, e é o que pode estar acontecendo, porque nós somos míopes e achamos que tudo vai durar para sempre. Então tem um artigo aqui bastante interessante no phys.org, um site de ciência que é bastante respeitável, dizendo que alguns aquíferos que são críticos, não só nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, eles podem nunca mais se recuperar da seca. Por quê? Porque a gente desaprendeu essa uma noção bastante simples que as coisas têm seu ritmo próprio. Tem uma outra notícia também que eu sentei em cima, tem a ver também com a questão de água. Nos Estados Unidos, na região ali da Califórnia, a Califórnia é bastante fecunda, ela produz muito alimento para os Estados Unidos, agricultura e tal, mas simplesmente, não por condições necessariamente naturais, mas é porque os Estados Unidos criaram um sistema gigante de represas e canais, etc. e tal. Ok. Que obviamente está tudo em xeque, está tudo em riscos, os rios estão secando, tá? Mas de qualquer maneira você tem um sistema gigantesco de canais, milhares de quilômetros de canais levando água de lá para cá. O que acontece é que com o aumento da temperatura, a água começa a evaporar. Você tem vários problemas, na verdade, quando você tem um canal desse. Primeiro, a evaporação da água. Segundo, você tem que tentar manter o canal limpo de, sei lá, proliferação de algas. Se de repente cai muito fertilizante ali naquele canal, o que acontece? As algas começam a proliferar e comprometem a história toda. Então esses são alguns problemas que um canal enfrenta. E aí, o que eles estão mostrando aqui é uma solução que é bastante engenhosa, bastante interessante, que já está sendo testado em outros lugares do mundo, por exemplo, na Índia, que é você aproveitar represas e canais para colocar painéis solares. Porque veja bem, vamos imaginar que você queira gerar energia com painéis solares. Bom, você vai ter que separar um terreno para isso. Se você separou um terreno, aquele terreno não vai servir para muita coisa. Então você está empatando ali um terreno que pode ser precioso ou pode ser inclusive inexistente, não é? Mas quando você tem um curso d'água, um canal desse ou uma represa, você tem uma superfície enorme que você pode colocar placas flutuantes de energia solar. Isso já está sendo testado em vários lugares, eu já comentei aqui no Radinho. E esse artigo aqui na Wired é justamente sobre uma estimativa, um projeto de quanta energia você poderia gerar se você cobrisse esses canais na costa oeste com painéis solares. Pô, legal, porque não está atrapalhando ninguém. Tem uma outra vantagem, na medida em que você cobre os canais com esses painéis solares, você evita que a água esquente muito e você evita, inclusive, que a água evapore. E tem uma outra vantagem, que como você tem a água ali embaixo, as placas ficam mais fresquinhas. Como elas ficam mais fresquinhas, elas funcionam melhor. Então parece um ganha-ganha. É lógico que tem aí questões de impacto a serem levadas em conta. Pássaros e outros animais precisam ter acesso à água. Como é que você garante que isso continue funcionando? Você pode ter algum outro uso da água recreacional, seja o que for, mas parece uma solução bacana. E aí eu vou pular para um vídeo que eu acabei de assistir agora de manhã, um vídeo da Vox, sobre energia limpa, energia renovável, sobre usinas nucleares. A gente está sempre comentando aqui, não só dos avanços em fusão nuclear, da esperança de eventualmente você ter algum tipo de energia nuclear limpa ou segura. Pois bem, o que acontece é que nos Estados Unidos o número de usinas nucleares está diminuindo. Por quê? Como é que o número diminui? Porque eles estão desligando usinas nucleares. Por que que eles estão desligando? Pois bem, essa reportagem vai mostrar um caso específico que fica, uma usina nuclear chamada Indian Point, que fica na beira de um rio a 50 quilômetros de Nova York. Tá bom? É uma usina nuclear que está lá há bastante tempo, mas faz alguns anos já que ativistas e a população local começou a fazer bastante pressão, dizendo, olha, meu, você não pode ter uma usina nuclear que está cercada de 20 milhões de pessoas. Se você pegar lá um compasso e, né, fizer um círculo de 50 quilômetros, você tem praticamente 20 milhões de pessoas naquela região. Você não pode ter uma usina nuclear aqui, então os caras estão enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Pois bem, depois de muita pressão, essa usina está sendo desligada. O que acontece é que aí não é uma questão tão simples assim. Porque afinal, acho que se eu fizesse uma enquete aqui no Radinho, ninguém queria morar perto de uma usina nuclear, certo? Isso faz lembrar uma sigla em inglês que chama NIMBY, 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 é Not In My Backyard, né? Não faça isso no meu quintal. Pois bem, usinas nucleares realmente dão medo, as pessoas têm uma paura bastante compreensível, porque já houve vários acidentes, já houve Chernobyl, já houve Three Mile Island, já houve Fukushima, né? Então ninguém quer ser vizinho de uma usina nuclear. Mas o que acontece é que se você pega nos Estados Unidos, 20% da energia dos Estados Unidos é gerada por usinas nucleares. 20%. A média mundial é 10%, ou seja, os Estados Unidos usam o dobro, né, da média. Se você pegar nos Estados Unidos e pensar só nas energias, entre aspas, renováveis ou limpas, né, que não geram carbono, ou seja, eólica, energia solar, energia nuclear responde por metade disso. Então, metade da energia, entre aspas, limpa dos Estados Unidos é nuclear. Então, se você começa a desligar as usinas nucleares, você vai ter que repor isso de alguma maneira. Você vai repor com o quê? Muito certo, é o que já está acontecendo, você vai repor em grande parte usando combustíveis fósseis. Então, para cada usina nuclear que você desliga, você aumenta o seu uso de gás natural, de carvão, seja lá do que for, tá bom? Porque uma boa parte da matriz energética americana ainda usa, não só lá, qualquer lugar, né, ainda usa bastante combustível fóssil. O que o vídeo faz é ponderar bastante o argumento dos dois lados, né? O que os ativistas dizem, olha, pô, tem um risco de acidente, essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, essa usina está puxando água do rio e isso acaba matando criaturas sem querer, né? Algumas criaturas, sei lá, peixe, sei lá, que mais que tem no rio, acaba às vezes sendo, né, sugado ali e morre, tá? E em terceiro lugar, qual é o terceiro lugar que eu já esqueci? São três coisas, acho que era essa coisa da água, essa coisa do acidente, tem uma terceira, já sei, o custo. Né? O que acontece é que começaram a pressionar mais as usinas nucleares para terem mais sistemas de segurança, e isso aumentou o custo justamente no momento em que o custo da energia solar e da energia eólica está despencando. Então, das energias limpas, a energia nuclear é a energia mais cara, tá bom? Esses são os argumentos em favor do desligamento de usinas nucleares. Mas eles pegam ali um jornalista que já é veterano nesse tema de energia, ele fala, olha, gente, vamos lá. Como em qualquer situação da vida, se você acha que alguma coisa é ruim ou boa, você tem que dizer comparado com o quê? Aliás, isso faz lembrar um pouco de humor judaico, né? Você fala, bom, como vai você? E aí você pode responder, comparado com o quê? Né? Isso vale sempre. Pois bem, comparado com o quê? Então, em termos de mortes provocadas direta ou indiretamente por qualquer fonte de energia, eles mostram um gráfico bastante bacaninha lá, quais são as mortes provocadas direta ou indiretamente por painéis solares. Pouquinho, convenhamos. Por usina, por, sei lá, aquelas turbinas eólicas de vento, pouquinho. Aí vai subindo, aí quando mostra quantas mortes são causadas direta ou indiretamente por combustíveis fósseis, cara, o gráfico dá uma super disparada, porque tem a poluição que mata as pessoas, as mortes prematuras, você tem acidentes com combustível. Quando você soma as mortes do combustível fóssil, é uma absoluta brutalidade. E aí quando o gráfico está completo, ele fala, agora vejam aqui quantas mortes as usinas nucleares provocaram desde que elas existem. Comparativamente, cara, você nem vê no gráfico. O que acontece é que é uma questão, acho que, de percepção. As mortes que a gasolina, o óleo diesel, o enxofre na gasolina provocam, elas são invisíveis. Elas ninguém percebe, ninguém contabiliza, né? Não é assim uma pandemia, não é uma explosão. Não, são aquelas mortes ali que estão abaixo do nosso radar, embora elas sejam massivas, embora elas sejam um desastre, embora o planeta esteja indo para o saco, a gente não percebe. Agora, quando tem um acidente como Chernobyl, que matou pessoas, sim, Fukushima também, sim, mas o que acontece é que isso chama muito a atenção. Isso provoca um viés cognitivo e você fica apavorado. Então veja que coisa curiosa, né? Você tem receio completamente irracional, completamente desproporcional por alguma coisa que é mais visível e menos relevante, mas uma coisa que é contínua, absolutamente relevante e muito mais importante, a gente não consegue se importar. Então, não é uma escolha fácil, como nenhuma escolha é, sobretudo quando a gente fala de energia, porque sempre tem algum custo, benefício, risco, etc. e tal. Mas acontece que a questão acaba sendo distorcida justamente pela percepção pública do risco ou da segurança dessa história toda. Então eu recomendo que vocês vejam o vídeo. É lógico que eu acabei de comentar com vocês aqui que em Interlagos a gente tem um galpão com 1.000 toneladas de lixo tóxico, que esse Instituto Nuclear Brasileiro, seja o que for, está lá largado faz não sei quanto tempo, e eles querem transferir isso para Caldas, em Minas Gerais, onde já tem mais 12 mil toneladas de lixo atômico, né? Então é lógico, é uma questão, ninguém quer isso por perto, é uma coisa meio satânica. Agora, carvão, petróleo, gasolina, álcool, bom, faltou dizer um ponto aqui, que é um comparativo importante. Toda vez que a gente fala de energia limpa, energia solar, eu conheço entusiastas que são praticamente religiosos com relação à energia solar, né? Não energia solar ou mesmo energia eólica. Elas são formas de energia que não são fontes de energia, essa é a palavra certa, que não são estáveis. Ou seja, se o tempo fecha, você tem menos energia, ponto. Se é de noite, você também tem menos energia. Ah, não, mas é só colocar baterias. Mas bateria também é outro problema, é caro, blá, 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 né? Não é todo mundo que consegue equacionar isso bem. Agora, uma usina nuclear, ela está sempre lá, está sempre, você pode usar quanto você quiser, quando você quiser, como você quiser, é o que eles chamam de uma fonte firme de energia, né? Agora, as outras energias renováveis, mais ou menos. Então, tá bom, já coloquei aí vários lados da mesma questão. O que mais que a gente tem para comentar? Ah, vamos falar do Prêmio Nobel de Física, que na verdade foi compartilhado. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu também não consigo me aprofundar muito nisso, porque eu sou meio júnior nessa história, mas metade do prêmio foi para um grupo de cientistas que criou modelos para tentar entender o clima, o que é muito importante. Vale lembrar que essa é uma questão literalmente complexa, não complexa porque é complicada, mas porque clima é um sistema dinâmico, né? Que clima é um sistema onde tudo influencia tudo, pequenas variações podem provocar grandes efeitos, é tudo interrelacionado. Isso, do ponto de vista da matemática mais clássica, sempre foi muito, muito, sei lá, cabeludo para você, de alguma maneira, conseguir tratar. Então, esses cientistas que pegaram metade do prêmio, eles estão justamente há tempos criando modelos para levar em conta a complexidade das interações, né, no planeta, que podem explicar ou ajudar a entender o clima, e não só o clima, o impacto da atividade humana no clima, ou seja, as mudanças climáticas, ou seja, aquecimento global. Bárbaro, muito legal, só de ter a complexidade aí envolvida nisso eu já fico super feliz. Vocês sabem que é o que tem me fascinado hoje, o que me faz brilhar os olhos, além da questão da psicologia evolutiva, é a questão da complexidade. E aí o que é mais legal ainda é que a outra parte do prêmio também foi para cientistas ligados ao estudo da complexidade, que estavam também desenvolvendo modelos ali para tentar entender e prever sistemas que são, digamos, difíceis de prever, porque são muito indóceis. Vamos lá, eu acho que vale a pena a gente relembrar. Eu acho que muita gente tem uma noção de ciência, como se a ciência fosse uma coisa assim, 100% precisa, exata, como se, né, como se fosse um bando de relojoeiros, né? A gente sabe fazer um relógio funcionar, então o mundo é um relógio suíço, funciona com uma máquina azeitada perfeitamente. Essa é uma visão de uns 300 anos atrás ou 200, que é um pouco ligada à própria ideia do Newton, né? Quando o Newton fala, olha, sabe, tá vendo o universo, os planetas? Não é astrologia, esquece, né? O que rege o movimento dos planetas são umas equações muito simples. Tá aqui, ó, as equações estão aqui, simples assim. Com essas equações você consegue ver como é que a Lua gira em torno da Terra, você consegue ver como a Terra gira em torno do Sol. Então pronto, ó, tá aqui, o universo inteiro está explicado em umas poucas equações, e isso funciona como um relógio. Funciona se você for modesto. Se você colocar dois corpos... dois corpos eu já acabei de pensar em bobagem. Mas se você pensar em dois corpos celestes, pensei em mais bobagem. Mas se você pensar em dois planetas ou dois, seja lá o que for, circulando um em torno do outro, você consegue calcular bonitinho. Se você colocar um terceiro planeta, o que aliás... todo o triângulo começa a ficar bastante complexo, espero que ninguém nunca tenha tido essa experiência, a coisa começa a ficar um pouco mais imprevisível. As equações começam a ficar muito complicadas. Se você coloca quatro planetas, cinco planetas, cada negócio começa a ficar muito cabeludo, porque um interage com o outro, aí já é um sistema dinâmico, já não é mais linear, é um Deus nos acuda, esse é um sistema efetivamente complexo. Então, se alguém, aliás, tiver a chance de ir a São Francisco, ali na Califórnia, tem um museu extremamente interessante chamado Exploratorium, que é voltado para crianças, ciência para crianças. Eu não sei se está aberto ainda, eu fui umas duas vezes, é sensacional. E eles têm lá um pêndulo. Você pega um pêndulo, tem uma coisa monótona que um pêndulo, é por isso que as pessoas dormem quando você bota um pêndulo balançando, porque um pêndulo, o próprio Galileu já tinha descoberto lá como é que funciona, é simples e tal. Mas agora, se você pega esse pêndulo e articula, se ele for um pêndulo articulado, né, ou se for um pêndulo um pouquinho, ou se ele for composto, e você começar a balançar um pêndulo que é articulado e tem, sei lá, um outro peso no meio... Meus caros, preparem-se, porque é um espetáculo estranhíssimo. Eu vou ver se eu dou o link aqui para algum desses pêndulos que são mais complicados. Cara, fica imprevisível. Simplesmente aquela simplicidade inicial, você entra num sistema que rapidamente vira caótico. Então é isso, né? Complexidade é isso. O mundo, a gente ficou nessa ilusão de que o mundo era uma regra de três, uma planilha Excel, era só usar as equações do Newton. Acho que é isso que a gente aprende em engenharia, pelo menos é o que eu aprendia, essa mentalidade um pouco arrogante aí de achar. Mas na verdade não, não são só duas coisas. Você não está no laboratório, você não consegue isolar tudo que está em volta. Na hora que você começa a levar mais coisas em conta, a conta fica muito mais difícil, então eu fiquei feliz. Tem um artigo longo aqui na Nautilus, a Nautilus é uma revista bastante respeitável, assino com muito gosto, que se chama A Disneyficação da Energia Atômica. E ele conta aqui como depois do uso, convenhamos, bastante questionável, né, da força nuclear durante a guerra, não é? População civil, né? Duas bombas, ok, tá, ok, não é bonito isso. Os Estados Unidos começam a fazer uma campanha, eles começam a se juntar a veículos de comunicação, a designers, para tentar dourar a pílula, por assim dizer, para tentar tornar a energia atômica uma coisa bacana, que você não precisa ter medo, e aí começa uma campanha que se chama Atom for Peace, Átomos para a Paz. Então ele mostra que vários cartazes, vários material gráfico, tentando praticamente encantar a todos com um futuro de energia abundante, de progresso infinito, né? Me faz lembrar aquele pessoal com essa bobagem do exponencial. É extremamente interessante, né? Como é que você pode tentar tornar a energia atômica. Tentaram tornar isso durante um bom tempo, até que começou a acontecer desgraça. Né, mas essa, eu achei interessante a Disneyficação da energia atômica. Pois é, agora a gente tem que lidar com o outro lado dessa moeda, que é a demonização da energia atômica. Como é interessante como a corações e mentes, ou seja, como de alguma maneira você direcionar a opinião pública é uma coisa poderosa quando você consegue. A gente está vendo agora com fake news, gabinete do ódio, campanhas anti-vacina, etc. e tal, pensamento mágico. É uma coisa para prestar atenção. E eu fico gaguejando aqui porque se você deixar de fazer, pode às vezes ser pior. Se você fizer também, pode ter alguma agenda oculta. Mas é um artigo interessante para quem se interessa aqui por divulgação de ciência, por comunicação. Eu acho que é uma coisa legal. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Eu vi alguma coisa legal ontem, vamos voltar aqui para o comecinho. Eu estava justamente resgatando algumas coisas mais antigas. Aqui tem, aliás, a BBC Brasil fez um vídeo muito didático, muito bacana, cujo título é 4 fatores que aumentam o risco de pessoas vacinadas, como eu, não é, pegarem Covid. Tá? O artigo é bastante didático, ele vai falar sobre a proteção que cada vacina oferece depois de algum tempo, porque isso vai caindo com o tempo. Ele vai falar um pouco das variantes novas, a variante Delta. Ele vai falar da questão de idade também. É bastante interessante. É bom para a gente não achar que, opa, estamos vacinados, agora somos, né, o Iron Man, o Wolverine, ou seja, qualquer outro herói. Não, o risco existe. Eles chamam de breakthrough cases ou breakthrough infections, que são infecções de ruptura, quer dizer, quando um vírus, mesmo você estando vacinado, consegue pegar você. O que é interessante é que se você estiver vacinado e pegar o vírus, os sintomas mudam um pouco, né? Os sintomas da Delta são dor de cabeça, coriza, que mais? Dor de cabeça, coriza, dor de garganta e tosse. Para quem está vacinado, a tosse já não é mais um sintoma, mas a perda de olfato, que tem um lindo nome de anosmia, parece ser um sintoma. Então vale a pena ficar atento, vale a pena não se descuidar. Tem um vídeo aqui que eu gostei, porque eu explico uma coisa que sempre me intrigou, que é por que ficar ao sol ou tomar sol, como a gente fala em português, né? Faz com que você se sinta cansado. É verdade, eu não gosto muito de ficar no sol depois de uma certa hora, eu fico bem pouquinho, talvez porque eu tenho uma certa paranoia com ultravioleta, eu tenho uma leve ideia do que ultravioleta faz, eu não fico no sol muito tempo e eu sei que eu fico exausto. Então aqui finalmente, agora eu entendo um pouco, por que a gente fica cansado deitado no sol? O que acontece é que deitar ao sol é estupidamente agressivo para o seu organismo. Ah, tudo bem que faz vitamina D, eu sei, não é? Mas a questão é que ficar ao sol, em primeiro lugar, você está se superaquecendo, então o corpo vai ter que trabalhar dobrado para manter a sua temperatura minimamente, né, saudável. Isso quer dizer o quê? Você vai transpirar muito mais e o corpo vai gastar energia para tirar a água de onde você tiver água, para que você transpire e você não superaqueça. Se você aquecer demais, você pode desmaiar, você pode ter um colapso, você pode se desidratar, etc. Então, o primeiro esforço é esse. O segundo esforço é um pouquinho mais, pelo menos para mim, isso é um pouco paranoico, preocupante, que é o seguinte: o sol, além da fabulosa luz visível e do calor benfazejo, ele tem coisas que a gente não enxerga, que são, por exemplo, os raios ultravioleta. Ponto, né? De novo, lá vamos nós, né, ser pegos pelas costas por aquilo que a gente não enxerga. Pois bem, os raios ultravioleta do sol, a luz ultravioleta do sol em várias faixas de frequência, ela é danosa para as nossas células. Ponto. Ela pode simplesmente destruir o seu DNA, né, pode quebrar o DNA no meio, no seu código genético, ou ela pode fazer coisas um pouquinho piores, que ao invés de destruir, porque quando destrói, sei lá, o seu corpo percebe, ups, uma célula com DNA destruído, eu mando um glóbulo branco, ou seja lá o que for, e aí eu consigo eliminar essa célula, beleza. O problema é quando o ultravioleta faz com que alguma letra do seu código genético troque, hello, isso pode provocar mutações, essas mutações podem provocar câncer. Então, quando você está ao sol, além de você estar suando que nem um desesperado, você está, o seu corpo está fazendo, dando nó em pingo d'água, por assim dizer, para minimizar ou para pelo menos reparar o dano que está sendo feito na sua pele. É por isso que a sua pele fica mais vermelha. porque o corpo aumenta a circulação sanguínea para que os glóbulos brancos e seja lá mais o que for do nosso sistema imunológico, eles vão lá retirar as células que estão sendo danificadas. Então tem que retirar rapidamente. Então o corpo fica num trabalho extra de faxina, porque as células estão efetivamente morrendo. Não adianta ser otimista, ter fé, pensar o que você quiser, mas elas estão morrendo, né? E o seu corpo tem que tentar dar conta disso da melhor maneira possível. Se for uma exposição pontual, né, sei lá, um dia você marcou bobeira e virou um camarão, mas pessoas que abusam do sol estão brincando de roleta russa, porque é só uma questão estatística. Em algum momento, uma letrinha do seu código vai mudar e você vai ter um melanoma, ponto. Né? Então, isso é uma das razões da exaustão. Eu achei isso extremamente interessante. Eu sei que muita, eu conheço, convivo de perto com gente que vem com, não, sol é vida. Tá legal, o cara deve ser um maia, um antigo, né, súdito de Akhenaton ou de alguma dessas religiões incas que veneram o sol, mas, desculpa, né, a UTI tá cheia de gente venerando o sol. O sol é só o sol. Ele é fonte de vida com algumas precauções, né? E vamos lembrar também que câncer é vida, é um tipo de vida um pouquinho mais agressivo, mas também é vida. Falando em sol, vamos para a Lua. Tem um vídeo aqui de um canal que eu gosto bastante de ciência, que ele fez uma escolha que eu acho infeliz. O título se chama, em português, A Nossa Primeira Espiada no Lado Escuro da Lua, Dark Side of the Moon, que é um disco do Pink Floyd que, por uma, sei lá, questão qualquer, eu nunca achei graça, eu nunca gostei de rock progressivo, seja lá o que for, não. Mas eu, certamente muitos aqui devem estar me odiando nesse exato momento por esse sacrilégio. Mas, pois bem, o Dark Side of the Moon, que era um disco, ele tem um erro básico. Não existe lado escuro da Lua. A Lua, por um fenômeno extremamente interessante, que aliás eu demorei mais de 50 anos para entender, a Lua mostra, ela gira em torno da Terra, mas ela sempre mostra a mesma cara para a gente. Ela vai girando e vai virando, ela vai dando a volta, mas ela vai estar sempre de frente para você. Ela nunca vira as costas para a Terra. Isso não é incomum, eu achei que isso fosse algum fenômeno milagroso, não, isso é bastante comum em órbitas com o tempo. Porque você tem duas coisas, né? Você tem como é que chama? A Terra, a Lua gira em torno da Terra, mas a Lua gira em torno dela mesma. Então você tem a revolução e você tem a rotação. Agora, muito comum em sistemas desses, com dois corpos, um girando em torno do outro, que em algum momento, com o tempo, o período de rotação vai coincidir com o período de revolução. Em suma, ela vai estar sempre com a cara virada para a gente. Isso é muito comum, é só uma questão de tempo. Para explicar isso, é um fenômeno chamado de tidal gravidade. Bom, eu vou depois pensar, amanhã eu tento arrumar uma maneira de explicar isso, que não seja nem sonífera, nem seja obscura demais, mas é muito comum, né? Simplesmente com o tempo as coisas acabam entrando aí numa sincronia, não é nada mágico no universo, não é nada divino, não é simplesmente física, não é? Então a Lua está sempre mostrando a mesma cara para a gente, ela está sempre de costas, as costas da Lua a gente nunca vê. Mas não quer dizer que as costas da Lua sejam escuras, claro que não. Porque vamos imaginar um eclipse, né? Um eclipse, a Lua continua de cara para a gente, mas o Sol está atrás dela, o Sol está atrás da Lua, certo? A Lua continua de frente para a gente, ou seja, as costas da Lua estão tomando um Sol desgraçado, é melhor ela passar sundown. Porque o outro lado da Lua não é escuro, o outro lado da Lua toma sol como qualquer outro corpo celeste. Então eu fico bastante decepcionado com o fato deles reforçarem esse mito que o outro lado da Lua é escuro. Não é escuro, ele toma sol também, é que a gente não vê porque a Lua está sempre mostrando a mesma cara. É mais ou menos como um impostor, quando você vive com um impostor, ele sempre esconde de você o seu lado B, certo? Certo. Pois bem, mas o que esse vídeo conta é que faz algum tempo já, na verdade, graças aos soviéticos, desde a década de 50, do final da década de 50, em 59 os soviéticos mandaram uma sonda, Luna, sei lá o que, acho que Luna 3, que deu a volta na Lua e conseguiu mandar algumas fotos. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ver o outro lado da Lua. E se mandou alguma foto é porque não era escuro, né? Convenhamos, como é que você vai fazer uma foto de um troço escuro? Pois bem, mandaram as fotos e a gente começou a perceber que ela toda esburacada e hoje a gente tem um monte de foto, tudo bem. Mas o que é legal é que eles contam a dificuldade que foi em 1959 mandar essas imagens. Porque pense, você não tinha na época câmeras digitais. Não é que, ok, tirei uma foto, tenho painéis solares, alimento uma câmera digital, a câmera digital tira uma foto, esse é um arquivo digital, em algum momento esses zeros e uns, a antena transmite para a Terra sem nenhum tipo de perda e a vida é bela, né? Não, você não tinha nada, esquece, não tem blá 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 blá, não. Inclusive, era uma coitada dessa Luna 3, ela não tinha assim piloto, ela não tinha inteligência, ela não tinha um robozinho dentro. Então, imagina, você tem que disparar um negócio que ela não consegue corrigir o próprio curso. Então, você tem que ser realmente muito preciso, muito exato, para fazer com que as coisas funcionem, porque se alguma coisa der errado, dançou. Né? Vamos lá, como é que funcionava essa câmera? Era uma câmera com filme, com película. Então, era uma câmera fotográfica como era a câmera de película que eu usei na minha adolescência inteira. Ela tirava fotos e aí quando você tira uma foto, você tem que revelar. Então, nessa sonda, você tinha, além da câmera com filme, você tinha um laboratório automático que revelava esses filmes e fazia negativos. Uau, tudo automático, tá bom? Ela está dando a volta ali por trás da Lua, tirando, já começa a revelar os negativos, mas aí você tem que transmitir. Como é que você transmite? E aí o processo que eles usaram é um processo muito parecido com as câmeras primitivas de televisão, raios catódicos. Bom, eu não vou entrar aqui no mérito, mas vamos imaginar que seja praticamente como uma câmera de televisão. Para quem não lembra, uma câmera de televisão, ou uma televisão antiga, a imagem no tubo era feita em linhas. Hoje é tudo pixel e os pixels mais ou menos acendem ao mesmo tempo. Agora, não, a imagem de televisão era uma linha, várias linhas, e você tinha um feixe de luz, um feixe de elétrons, na verdade, que ficava traçando a linha, ele tinha que passar por todas as linhas, volta, começa de novo, passa por todas as linhas, passa por todas as linhas. Uma insanidade, mas era assim que funcionava a imagem de televisão, era um feixe de elétrons varrendo a tela em linhas paralelas, e volta e começa tudo de novo. Como isso acontece muito rápido e o seu olho é meio besta, teu olho, a partir de uma certa velocidade, você acha que está tudo ao mesmo tempo, seu olho não percebia o truque, mas na verdade aquela imagem estava sendo, como se fosse, eu ia falar uma impressora, jato de tinta, mas é mais ou menos o mesmo processo. Em suma, então você tinha uma câmera, praticamente como uma câmera de televisão, que estava praticamente escaneando esses negativos e aí transmitindo esses sinais para uma antena, praticamente uma antena de TV, e isso tinha que ser recebido aqui na Terra. Não preciso dizer que das, sei lá, eram 20 e tantas imagens, 27 imagens, a gente só conseguiu receber 19 com uma qualidade meio precária. Mas só o fato da engenharia necessária para você conseguir tirar fotos, converter negativos em algum sinal analógico de rádio e transmitir de volta para a Terra, a gente tem que realmente bater palmas. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Que coisa maluca. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? O Prêmio Nobel de Química, ele é um pouco complicado, estou tentando entender aqui, mas aparentemente tem a ver com cientistas que criaram maneiras de você construir moléculas de uma maneira mais fácil, dando menos trabalho. O que acontece é que quando você tem reações químicas, algumas delas acontecem com muita facilidade, não é? Outras não acontecem com tanta facilidade assim, você tem que ajudar. É que nem aquele casal de gente tímida, introspectiva, você tem que ficar empurrando para que alguma coisa aconteça. Empurrar, para fazer com que alguma coisa aconteça, significa muitas vezes colocar muita energia, você tem que aumentar a temperatura, você tem que fazer alguma coisa para que a reação aconteça, ela não é tão espontânea assim. Mas existem catalisadores. Catalisadores são substâncias que, de uma maneira que eu também demorei 50 anos para entender, nunca entendi muito bem, ela faz com que essa coisa toda aconteça rapidamente, aconteça sem você precisar colocar um monte de energia, tipo álcool, tô brincando, depois a gente fala de álcool falando nisso. Então, catalisadores são substâncias que fazem com que algumas reações que são quase impossíveis, elas aconteçam de uma maneira mais natural, com menos energia. Agora, quais são esses catalisadores? Bom, esse é o drama. Então, no, classicamente, muitos desses catalisadores são metais. Por exemplo, platina. Você tem, para quem ainda tem carro a combustão, isso não foi uma indireta, imagina, para quem tem carro a combustão, você tem no seu escapamento um filtro que para tentar segurar ali aquela podreira toda, e esse filtro tem platina. Platina funciona como um catalisador, esse catalisador para quê? Para que acelerar a reação química que de outra maneira não aconteceria. Então, convenhamos que platina não é uma coisa simples, não é uma coisa barata, mas também existem enzimas. Muitas reações acontecem no seu corpo, elas seriam completamente impossíveis, improváveis, se não fossem enzimas, que são moléculas muito complicadas, normalmente muito complexas, que têm o poder de acelerar as coisas. O que esses químicos fizeram foi criar mecanismos muito mais simples, e aí a parte técnica me escapa, para que você consiga construir ou fazer algumas reações ou fazer alguns tipos de molécula sem gastar tanta energia e sem usar materiais tão difíceis. Então, eu vou tentar entender um pouquinho mais, é que o prêmio acabou de sair, saiu agora de manhã, então não deu nem tempo de alguém escrever algum artigo interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu já falei das plantas nucleares, eu tenho uma questão interessante, eu acho, pelo menos. Vamos lá. Civilização grega, certo? Grécia, Atenas, né? Você vai para a Grécia, né? Visitar lá as ilhas gregas, não sei. Mas você tem muitas ruínas, você tem muitos vestígios da cultura grega no que hoje é a Turquia, que na época não chamava Turquia, mas tudo bem. Mas você tem ali, a própria cidade de Troia fica na Turquia, você tem Pérgamo na Turquia, de Pérgamo vem a palavra pergaminho, e Pérgamo, se um dia vocês tiverem chance, por favor, visitem, é absolutamente extraordinário. Se vocês não puderem ir até a Turquia, se vão até Berlim, que em Berlim tem o Museu Pérgamo. Por quê? Porque eles têm ali algumas peças artísticas que eles trouxeram, entre aspas, de Pérgamo. Então está ali, né, uma réplica de um templo simplesmente espantoso. Pois bem, Pérgamo. Na verdade, Pérgamo não é necessariamente, a gente não deveria chamar de grego, mas é do que a gente chama de helenístico. E não é uma homenagem à minha falecida avó, Dona Helena. É uma homenagem a Alexandre o Grande da Macedônia, que não era necessariamente um grego, era um macedônio. Ele conquista uma boa parte do mundo conhecido, conquista o Egito, conquista a Pérsia, conquista o Diabo IV, e ele vai colocando os seus cupinchas para criar cidades e para, né, expandir o império por ali. E você tem todo um surgimento de uma civilização de origem grega, mas que vem justamente dos macedônios e que estão usando a filosofia grega, a arquitetura grega, a arte grega, até de uma maneira um pouco mais propagandística, por assim dizer. Essa é a cultura helênica, é helenística, não é necessariamente grega, vem dessa história do Alexandre o Grande, e o Alexandre o Grande deixou vários, é como se fossem capitanias hereditárias, ele botou vários generais ali, ó, agora você é o rei desse pedaço aqui e fica. E aí em Pérgamo é o que aconteceu, o cara construiu-lhe uma cidade extraordinária, riquíssima, e tem um anfiteatro que podia ter dezenas de milhares de pessoas, né? Esse anfiteatro, obviamente, era uma peça de propaganda para mostrar como Pérgamo era superior a todas as outras cidades da região, né? Para mostrar o seu status superior. E falando em status, os arqueólogos descobriram que entre os 50 mil assentos, 50 mil, cara, é grande, você tinha assentos reservados. Então, para as elites, ou para alguém que devia ser muito importante, tem alguns assentos lá marcados com o nominho do feliz proprietário. É só para mostrar que realmente a humanidade não muda tanto assim, isso faz quase 2000 anos. O que mais que a gente tem de interessante aqui? Manjericão e Alzheimer, deixa para lá. Eu quero comentar sobre um vídeo do Klimt, vou deixar isso para o fim. Mas antes disso, uma questão que eu acho interessante, já que a gente está falando de sociedade, já que a gente está falando de status, parasitismo. Eu tenho para mim uma tese que, na verdade, a espécie humana ela tem um parasita que é idêntico a gente. Você não percebe, é igualzinho, duas pernas, duas cabeças, né? Mas, na verdade, é uma espécie invasora que parasita os pobres mortais, né? Que são aqueles que vão lá para Brasília, que querem ser reeleitos, Lulas, Bolsonaros. Isso, na verdade, para mim é uma outra espécie de sociopatas, é gente sem coração que descobriu simplesmente como manipular os tontos. É minha tese, anotem aí, algum dia alguém dá crédito. Mas, curiosamente, isso tem um nome, se chama parasitismo social, e parece que não é privilégio nosso. Que outras criaturas sociais existem no mundo? Então vamos pensar em formigas. E em formigas, pelo menos numa espécie de formiga, foi um evento bastante raro, surgiu um tipo de... E aí eles estão o artigo é sobre como isso surgiu do ponto de vista evolutivo, os cientistas estão conseguindo entender quando, como, porquê. Surgiu essa malandragem que é a seguinte: formigueiro, em princípio, é o modelo, né, do compromisso, todo mundo junto, o propósito, a missão, todo mundo ali trabalhando, né, sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de ego, né? O formigueiro, lembra a cigarra e a formiga? Pois bem, o que acontece é que essa espécie de formigas, elas desenvolveram ali a malandragem. Então tem um grupo ali que em determinadas circunstâncias ele não colabora, ele não trabalha e ele só usufrui, enquanto as outras ralam. Oh, que interessante! Isso chama parasitismo social. Então não é só uma invenção humana, isso reforça a minha tese que talvez seja uma mudança, uma mutação genética, que faz com que algumas pessoas especialmente desalmadas descubram como manipular os outros, mas deixa para lá. Mas o que eu quero comentar com vocês, meio que para encerrar o episódio de hoje, é Gustav Klimt. Gustav Klimt é um artista austríaco, vocês já devem ter visto certamente. Eu até vou perguntar aqui para o Google: How Gustav Klimt died? Parece só. Klimt, eu não tenho certeza como ele morreu. Die. Ele morreu do quê? Ah, não, ele teve um derrame. Tá bom. A história é a seguinte: Klimt era um artista austríaco. A história é muito interessante porque a Áustria era a capital do Império Austro-Húngaro, era um lugar super convencional, super cerimonioso, uma coisa meio ridícula pelos olhos de hoje e tal, mas no final do século XIX começam a surgir movimentos de vanguarda artística, vanguarda comportamental. Vale lembrar que Freud estava em Viena, então deve ter tido uma época ali em Viena que deve ter sido uma suruba, deve ter sido uma coisa louca, né? Um monte de gente experimentando todos os estilos de vida possíveis e imagináveis. E o Klimt pegou carona nesse momento da sociedade austríaca, que era uma sociedade bastante rica. Ele não foi... A arte, então, era bastante acadêmica, aquela coisa, né, sóbria, em cima da mitologia, para reforçar o poder, etc. e tal. Ele não foi treinado pela academia. Ele fez, na verdade, um curso técnico. Ele era um técnico, ele fez crafts and arts, ele era um artesão. O que é legal, porque ele dominava muito bem vários tipos de técnica. Ele e o irmão foram contratados lá para fazer vários trabalhos, em palácios, etc. e tal, mas num determinado momento, eu acho que ele acaba se envolvendo ali com um movimento que foi chamado de secessão. Secessão, aliás, se vocês forem a Viena, eu conheço muito superficialmente, estava chovendo, eu não tinha dinheiro, etc. e tal, era Durango, mas eu fiz questão de visitar o palácio, um lugar chamado, não é um palácio, mas é um museu que se chama Secessão, Secession, que é um prédio extraordinário que tem uns frisos do Gustav Klimt ao longo das paredes, inspirado pelas sinfonias de Beethoven. Cara, sensacional. Mas esse movimento teve vários artistas envolvidos, todos eles de vanguarda. O Gustav Klimt começa a ter muito sucesso, ele começa a pintar muitos retratos, ele é um pouco escandaloso porque tem muito nu, tem muito erotismo, isso meio escandaliza as pessoas, mas em pouco tempo o cara vira um sucesso. É extremamente bem documentado esse vídeo, por favor, aliás, esse é um canal que vale a pena assinar. Ele chama Great Art Explained, né? A arte, grande arte explicada. Ele é muito didático, ele tem muita informação. E ele vai mostrar um dos quadros mais famosos, que é chamado O Beijo, que é uma imagem dourada, magnífica, né, de um casal. O cara está aninhando uma moça nos braços, segurando a cabeça dela com muita ternura e dando um beijo na face, né? É um quadro absolutamente extraordinário. O que é bárbaro, não só ele vai falar sobre o erotismo, ele vai falar inclusive sobre o comportamento do Klimt, que era meio curioso. Ele nunca casou, ele morava com a mãe, Não é? Mas ele teve 14 filhos com não sei quantas mulheres diferentes. O cara tinha uma vida bastante, digamos, variada e colorida. Mas o que é muito interessante, pelo menos para mim, foi ver um pouco do detalhe da questão técnica, o uso de ouro, mas o uso do ouro, inclusive de maneiras novas. O que acontece, o pai dele era ourives. Legal, porque ele já tinha uma certa familiaridade em como trabalhar com ouro, não só com ouro, mas também com platina. Essa pintura do beijo tem alguns detalhes em prateado ali que são feitos de platina. A questão é que esses metais, eles são aplicados em folhas muito fininhas, ela vira praticamente um papel de seda que você consegue colar em cima da superfície. Mas o que o Klimt fez foi, antes de colar na superfície, criar, usando gesso, criar texturas, espirais, texturas diferentes, zigue-zagues, antes de aplicar o ouro por cima. Então, o que é interessante, e isso é muito frustrante, quando você vê um quadro do Klimt só numa tela de computador ou de vídeo, seja o que for, porque quando você vê presencialmente, esse ouro brilha e ele reflete a luz à medida que você se mexe. Então o quadro fica muito mais vivo, ele passa a ter uma coisa, uau, quase mística em termos de beleza, porque o ouro está justamente refletindo a luz, é uma coisa meio cambiante, muito legal. Isso é muito difícil reproduzir num livro ou seja como for. Então por isso que eu recomendo, por favor, vão ver. Eu acho que teve uma exposição extremamente interessante de arte de vanguarda austríaca uma vez no Museu Judaico em Nova York, que tinha quadros sensacionais do Egon Schiele. Para quem gosta do Egon Schiele, o Egon Schiele foi um discípulo do Klimt. Klimt morreu relativamente jovem, mais novo do que eu, morreu de um derrame, não sei, foi muito sexo provavelmente pelo visto, mas tem um comentário rápido, que isso eles não comentam ali. O Egon Schiele é muito novinho, muito promissor, muito talentoso, ele se casa com uma menina também, uma relação maravilhosa. No meio da gripe espanhola, a mulher pega a gripe espanhola, acho que não sei se ela estava grávida ou não, não lembro, ela morre, ele morre na sequência. E ela pegou gripe espanhola, tipo assim, ela foi até a padaria e voltou. Pronto, bastou para pegar a gripe espanhola e morreu de uma maneira, os dois morreram de uma maneira trágica. A gripe espanhola levou muita gente embora. Mas eu acho bacana porque muitas vezes quando a gente vai a um museu ou a gente vê um livro, a gente dedica ali quantos segundos que a gente fica na frente da obra, né? Sei lá, Mona Lisa, você tira uma foto e sai andando. Mas quando você para tentar perceber os nuances, os detalhes, a posição do corpo, por que ela está com os olhos fechados, por que será que isso tem alguma coisa a ver com a própria relação afetiva dele com uma das musas. Cara, o vídeo é lindo. Só vocês conhecerem esse canal, para mim já vale o episódio de hoje inteiro. Desculpe, mas é que eu preciso desses remédios, eu preciso dessas doses especialmente intensas, que para manter a minha esperança de que a espécie tem alguma salvação. Raríssimas e raríssimos, de novo, agradeço o apoio, agradeço a amizade, agradeço os comentários, agradeço os cafezinhos, o suporte financeiro, mesmo que modesto. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.